Olá, eu sou o Zek, você está no Rizzi Podcast. E eu juro que você está num podcast sobre jogos, ok? A gente só não tem jogo legal pra falar sobre.
Jojo é uma saga, que é um anime na realidade, né, que acompanha as várias gerações da família Joestar, cada uma na sua jornada de aventuras bizarras, que é quase o máximo que eu posso dizer de cada uma das partes, porque cada parte em si tem meio que o próprio estilo. Então a primeira parte, por exemplo, é ruim, a segunda parte é um pouco mais comédia, a terceira é um pouco mais fera, então assim,
algo que é melhor.
É, talvez. Mas algo que eu acho interessante sobre Jojo é esse fator de cada parte ter seu estilo. E de, às vezes vale a pena se assistir, mesmo você não tendo gostado de uma parte, porque outra parte pode ser interessante. Você fala que cada parte tem meio que suas próprias, digamos, referências à cultura pop, tá ligado? Cada parte meio que tem o próprio... Por exemplo, a primeira é mais... A segunda, por exemplo, é assim, Indiana Jones. A primeira é meio vitoriana. Mas, enfim, eu acho que daí pra frente vale a pena a gente entrar na primeira parte, que é a pior.
Não é a pior, cara.
Sendo bem sincero, dentre as que a gente vai falar, ruim, ela é assim.
É pior. Ela não é ruim. Principalmente porque qualquer parte do dia é ótima.
Não, ela é ruim, cara. Eu também não... Mano, aquela história do Jonathan é muito fraca, velho.
Mano, 10 episódios que eu... Assim, a primeira parte tem 10 episódios, a seguinte tem cerca de 15, a outra tem quase 50. A que eu mais demorei pra assistir... Foi a primeira. Dez episódios que levaram pra sempre. Sem sacanagem, eu larguei aquela porra umas 3 vezes.
Eu dei graças a Deus, porque eu comprei o mangá das primeiras partes, então eu não precisei ver esses 10 primeiros episódios.
Ah, tá.
Mas.
Alguém quer explicar a história da primeira parte? Ou...
A história começa quando o Jonathan ele recebe um novo irmão. É ali que começa a história. Porque, de certa forma.
Calma aí, isso é errado, já começou errado.
Ai, caralho, não tá necessariamente errado. Eu lembro que tem aquele começo lá em que eles contam a história do...
Eu acho que a gente pode falar que a história mais ou menos começa aí. Não começa literalmente aí, mas...
Ela começa quando o pai do Jonathan perde o pai do Jonathan num acidente, aí ele é salvo desse acidente pelo pai do Jill. Mano, mas essa parte você não precisa contar o detalhe da história, né?
Não, só pra geral.
Querendo dinamizar.
Essa parte importante, porque o pai do Jonathan só aceitou criar o Dio por conta do...
Realidade, essa parte é um pouco importante, porque não é exatamente ali que o anime começa. Porque lembra que eu tinha falado que eu tava gostando do comecinho de Jojo? Vocês falaram, cara, você tá gostando dessa parte? Começo, esses 2, 3 primeiros episódios, vão mostrar a história do Dio, do Jonathan, e até o primeiro conflito deles, quando o Dio vira um vampiro do nada.
Foi do nada. Pelo amor de Deus, vocês estão focando tudo errado no anime.
Deixa eu falar. O que eu queria falar dessa parte é só que eu gosto desses primeiros episódios. Eu gosto da parte que introduz o Dio, que explica que ele é meio que... Ele é um cara orgulhoso, que ele é orgulhoso, mas ele é muito pobre. E o pai dele era, tipo, super escroto e agressivo, bêbado. E até tem aquelas cenas onde o Dio fica meio, tipo, será que eu tô virando meu pai e tal? Então, eu tava curtindo essa parte, principalmente por causa do Dio. O Jonathan tava achando um saco, mas ele funcionava. A partir do momento que o Dio sai de cena, pra mim o anime fica uma bosta. E depois disso, inclusive, o Dio nunca mais tem nenhum nuance. Ele nunca mais é tipo um cara que... porque ele teve um passado ruim. Não, ele é só um cara mal mesmo e foda-se.
Cara, o Dio foi assim. Desde criança, ele chegou na casa chutando pro Danny.
Não, mas antes, quando ele era criança, você vê que o pai dele, por exemplo... É abusivo pra caralho. E aí ele é um cara orgulhoso. Você vê que tem aquela cena dele, por exemplo, jogando xadrez... Em que ele ganha do cara jogando xadrez e o cara pega a cara dele e mete no prato, entendeu? Tipo, ele é inteligente, mas isso não muda a condição dele. Ele é um cara que quer subir na vida a todo preço porque ele acha que ele é melhor que todo mundo.
Cara, o Dio, até o Speedwagon fala, E ele é mal de nascer.
Essa é a hora que estraga pra mim. Nossa, essa foi a pior parte. Que coisa merda. Por que você faz um negócio desse? Você introduz, faz um personagem bem feitinho até que tá funcionando e fala: não, ele é mal de nascença. Ah, vai tomar no cu. Que troço ruim. Que da hora, cara. Isso é ruim.
Ele é o absoluto mal. Isso vai fazer sentido na parte 3.
Na parte 3, não vai, até que funciona.
Não, você não pode falar. Não, não, perdão. Mas você não pode falar que ele encaixou isso com a parte 1. Ele tava pensando lá no que ele ia fazer
ele,
na parte
3. Ele não tava. Ele não tava, não, Carlos.
Nem fudendo. Mano. Ele estava falando sobre esse negócio do mal por causa do vampiro lá e...
Nada disso. Jill é o mal absoluto nesse planeta. É por isso que ele é um personagem. Deixa
o Vitor falar ele aí. Deixa o Vitor falar aí.
Uma coisa. Essa parte do Jill vai ser mais explorada na parte 6 pra frente, tá?
Não, Vitor, a gente não vai falar de nenhuma parte até virar 3. Assim, a gente vai ignorar, porque não dá.
Eu sei, mas eu só tô falando. O Dio, ele vai aparecer um pouco mais na parte 6 pra frente. Ele aparece,
O ponto é que o Akira, ele melhorou no, eventualmente. Mas no começo do anime, até a parte 4, é o desenvolvimento do cara. E não tem como dizer que o Jojo foi um anime pensado desde o começo. Como
não,
foi
ser... Não, o cara literalmente improvisa do começo ao fim, cara.
Tipo, eu sei disso, porque assim, eu sou fanático por One Piece, vocês sabem disso, mas eu sei admitir que o Akira não tem a menor ideia do que ele tá. Que o Oda não tem a menor ideia do que ele tá fazendo.
É.
One Piece. É a mesma coisa.
Ele dá umas inventadas. Ele fala,
tipo, dá, mano. Ele sabe o que vai acontecer no arco.
O barco restaurante.
Ele sabe o que vai acontecer no arco, mas depois. Depois eu. Mano,
ele sabe, na realidade, deixar partes abertas que ele vai preencher depois.
Usar depois é o sistema RPG, né? O sistema RPG de criar anime.
Exatamente. Mas tá, a história dessa primeira parte, cara, eu achei bem fraco, bem chatinha. Porque toda a motivação do Jonathan é meio que, eu quero ser um cavaleiro, eu sou um cara bom porque eu sou um cara bom. E meio que não encaixa muito bem. Essa parte eu não gostei nem um pouco. A progressão da história é só, tipo, eles querem derrotar o Dio porque agora ele quer dominar o mundo. Porque sim. É meio estranho, tá ligado? Não é muito boa, não. É meio. Sei lá, o Speedwagon, por exemplo. É um personagem que. A primeira vez que ele aparece, ele até que é legal. Só que depois ele do nada vira tipo: nossa, eu vou ser o seu melhor amigo. E ele não vai pra lugar nenhum. O treinador, o Zeppelin, que sai de porra de lugar nenhum também e fala:
isso é incrível, cara.
Engraçado, mas não é incrível.
Desculpa, cara, mas. Quando eu li no mangá, eu achei a coisa mais incrível, mais engraçada do mundo. Porque ele simplesmente chega e ele tá sentado no murinho, com a perna cruzada, comendo um sanduíche e foda!
Como que isso é bom?
Isso é engraçado, cara, mas não é bem escrito. Tipo, se você só fica lançando elementos assim, cara... Mano, o cara sai do nada, ele não vai pro lugar nenhum, a história dele do também... Nada.
E aí ele começa a falar sobre os Ramon lá também. Que tem o Speedwagon é o inimigo deles lá, né? O Jonathan, ele vai pra Londres, não é algo assim?
Ele vai pra Londres pra pegar uma cura pro pai dele. Nessa parte aí a história ainda era boa.
Uhum.
E aí o Speedwagon ataca ele na rua com aquele chapéu giratório que ele nunca mais usa no anime inteiro.
Eu acho que também, uma outra coisa. Eu sinto que... A forma com que o Dio tentou atacar o Jonathan a princípio era bem infantil, né, velho? E, tipo assim, ele tentou roubar a namorada dele e matar o cachorro do cara.
Essa parte era boa. Porque o Jill não era o mal encarnado, ele tava implicando com o Jonathan, entendeu?
Eu tô ligado.
Isso que eu tô falando, é engraçado.
Chegar e matar o cachorro do cara. Ah, não, tô se implicando com você, não.
Ele é um cara meio malzinho, mas ele não é, tipo...
Ele não é o assassino do pai do maluco que vai queimar tudo e tacar.
É engraçadinho essa parte, é meio, mano...
É meio comédia mexicana.
Porque ele chega chutando o cachorro, é muito drama mexicano, assim. Ele chega chutando o cachorro e ele fala, por que eu chutei o cachorro? Ele fala, ele explica, fala, porque o cachorro é um ser submisso e tal, e eu não gosto disso, eu não sou submisso. O que ele tá falando? Eu não vou ser o cachorrinho daqui, tá ligado? Eu vou... Não é porque você tá me dando comida que eu vou te tratar como se fosse meu mestre e tal. Tipo, faz algum sentido, é engraçadinho e é tosco, mas...
E eu acho da hora também a dinâmica que tem entre o Dio e o... Entre o Dio e o Jonathan, porque mesmo... Não importa o quão inteligente o Dio seja, o Jonathan é sempre mais forte e mais atlético que ele.
Mais burro.
Que o Dio.
Essa é uma parte importante?
Sim.
Eu acho interessante essa dinâmica, mas aí nasce aquela coisa do Ramon quando o Dio vira um vampiro, né?
ali.
Ah, inclusive todas as lutas dessa parte são meio... Não gostei de nenhuma. Nenhuma luta dessa parte me achou interessante. Alguém gostou de alguma luta da primeira parte?
Não, nenhuma. Eu acho que aquele negócio também do...
Aquele golpe lentinho chegando no Dio, eu gostei.
Qual?
Aquele que ele vai bem devagarinho, com o pezinho cruzadinho, bem devagar, tá ligado?
Não lembro.
Não, nem um pouco. Então, né? Eu lembro do cara lá que falou que ia morrer pela profecia e morreu, assim.
E morreu.
Eu achei meio...
É.
Sei lá. Não existe uma forma de eu me importar com um personagem desse, tá ligado?
Ah, mano, eu sou um homem simples, eu gosto de qualquer coisa.
Mas até aí tudo bem. Eu acho que... Eu também não gostei do fato do Jill ter sobrevivido.
Uhum. Mas a gente não, você não precisa falar que sobreviveu. O Jill, no final dessa parte, eles estão num barco, né? Lutando.
Sim.
É uma luta meio esquisita, porque nessa parte você tem ali aquela luta no barco e tal. O Jill tem sua cabeça dele.
Sim, aí até aí tudo bem.
É inútil, porque ela tá vendo a luta, ela tá vendo o bebê chorando, ela tá vendo o caixão, ela não consegue pensar em nada. Isso é pra caralho, cara.
Nada.
Até na terceira parte você não vai ter nenhuma personagem feminina fazendo nada, isso mexe um pouco, sabe?
Mas é porque ele... Ah, mano, vamos começar aqui a falar sobre o machismo?
É, cara, deixar de... Não, mas veja bem, no futuro dá uma melhorada, tipo, depois da parte 3. É, realmente, tem como falar, é meio... Essa parte é meio machista,
né? Cruzeiro, cara. E a mãe do Joseph?
Ainda não. Mas, cara... Enfim, no final lá, o barco explode, tecnicamente o Jill e o Jonathan morrem juntos, e a...
Aí aparece a justificativa de que o Jill tava vivo... Não, isso só depois, a Stardust. Mas enfim, a justificativa é que o Jill sobreviveu porque ele ficou dentro do caixão. O mesmo, o qual a mãe da Misa lá, a avó do Joseph, sobreviveu. Então, tipo, tinha um compartimento dentro daquele caixão, e ele entrou naquela merda... Mano, aquilo é tão ridículo.
É.
Uma coisa, só pra deixar, só pra falar, vocês estão falando da representação das mulheres nessa parte, mas é que quando eu esqueci o nome do mangaká do Jojo, qual que é o nome dele?
O Akira.
Akira.
Então,
Araki, mano.
Araki, né? Eu tô falando Akira. Ok, de boa.
Quando ele lançou o mangá de Jojo, quando ele chegou na parte 6, tem a Jolene, que é uma mulher como principal, cara, ele teve muito, muito problema, porque as pessoas não deixavam, não gostavam da representação de mulheres apanhando, entendeu? Por isso que ele não fez antes, porque naquela época, se você achasse uma mulher numa luta e ela recebesse um soco, ele já tomava um monte de bronca.
Não, sabe? Pelo menos tá aí desde os anos 90.
Eu acho que não. Peraí, deixa eu...
Pode falar.
Posso dar um contraponto? Porque assim, eu entendo o argumento mais ou menos. Porque assim, na época que o jogo foi escrito, a parte 3, por exemplo, é de 89, tá ligado? Então
é
perdoável que é meio mais... Mas tipo assim, sei lá, pra época é perdoável, tá ligado?
Com certeza.
E aí sim, conforme foi avançando, quando ele chegou na parte 6, quando que a parte 6 foi?
A parte 6,
porque ele vai gradualmente, ele seria uma personagem feminina como principal. Então uma hora ele percebeu que, tipo, é zoado ficar botando sua cara, vou botar umas minas aqui e tal. Ele deu uma crescida enquanto escritor. Mas aí realmente pode ter uma galera que vai reclamar porque tem uma garota apanhando e tal. Mas isso aí é outro problema. Eu não acho que desde o começo ele tava pensando
assim. Com certeza. Eu falo porque existem muitos outros animes. Muitos outros não. Vamos falar do anime que faz sucesso entre com todo mundo aí, que é o Sailor Moon, cara. E as garotas estão lá apanhando desde os anos 90.
Dragon Ball,
o Goku batendo em garoto aí.
Naruto.
Sim, a Sakura, desde os... Se bem que Naruto veio em 97 ali. 97? 96 foi One Piece, Naruto 97, eu não lembro. Acho que Naruto já é dos anos 2000, na verdade.
Sei lá, não assisto desenho, não.
Mas enfim.
Dá pra relevar por conta do período, mas não dá pra se dizer também que não é meio machista.
Dá, foi só uma piada, mas eu entendo. Tipo, é que nem...
Piada? É sério, pra mim?
É que nem Friends. Não, foi uma piada eu falar, tipo, vamos falar do machismo dentro do anime. Não é exatamente isso, não é um tópico assim falar, tá ligado?
Talvez.
Dentre as obras dessa época, não é tão ruim assim. Vamos colaborar aí. A gente tem umas obras bem piores que falam de coisas bem mais machistas, mas enfim.
Agora passamos para a melhor parte, até a parte 4.
Não. Nenhuma parte jamais superará o incrível Joseph Joestar, o melhor protagonista de todos, mano.
Tá, eu concordo.
A felicidade assistindo essa parte foi tão grande, cara. Porque o anime, de repente, ficou bom pra caralho.
Eu vou falar um negócio pra vocês, tá? O que você experienciou é a síndrome do cara que passa fome. Você ficou uns 12 episódios sofrendo naquele começo ruimzinho.
Meu 9, gente! Não foi tão ruim!
Foi sim.
Foi sim, cara. Mano, como o anime, a parte 1 é tipo uns 5, 6, no máximo. No máximo. E aí a parte 2, né, que é a parte do Joseph, no caso, ela sobe ali pra um 8, 9, cara. Ela sobe, que é muito bom, realmente.
Nem tanto. Não dá pra 8, 9, não, cara. Não é um 8 e um 9, não. É bom, mas não é 8 e 9, não, cara.
É, eu acho que é um 8. Pelo menos 8, é. Em escala 7, de anime, 8. Eu tô falando 7, do maior anime desse. 7? Nossa. E você considera... Cara. Eu não sei.
Porque pra mim, anime 10 é tipo anime perfeito, tá ligado? Eu não sei. Concordo. Eu não sei nem se eu daria pro Metal Alchemist 10, tá ligado? Eu teria que reassistir. Eu sou muito... É, eu sou um cara muito...
Você é tipo o Joe em relação a My Anime List, eu tô ligado.
Eu daria de 8 pra 9, daí 9, porque é o meu preferido e tal, mas pra dar 10, mano, tinha que ser, meu Deus.
Olha, eu falo, porque uns animes que eu dou 10, por exemplo, eu sinto que Jojo não é um anime 10 em nenhuma das partes, não importa o que aconteça, não é perfeito. Mas o 8 é uma nota justa pra um anime bom, tá ligado? Tipo, o 9, em algumas partes ele é um 9. Quando, por exemplo, eu acho que a luta final, eu achei ela da hora pra caralho.
Tá bom, tanto faz, porque a gente tá divagando aqui. Uhum. A gente deveria ter falado da história do bagulho, né?
Sim. E a história começa com o Joseph, né? O nosso garoto americano.
A gente acompanha o Joseph Joestar, porque é o seguinte, no final, última parte, quando a Erina, Erina, que não tem personalidade, sobrevive, ela leva um bebê com ela e um bebê na barriga dela também. Que não vai ter tão relevante assim, mas tudo bem.
Ela comeu o bebê?
Não, vai sim, cara. O bebê é misa, porra.
Por que o bebê precisava ser Elisa? Explica isso aí, vamos lá. Ah, podia ser uma mina aleatória? Não precisava.
Porque senão não teria anime.
Não precisava, ele não sabia o que ele ia fazer com aquilo.
Se não fosse a mãe do Joseph, ele não jamais teria lutado com o Carl daquela forma que ele lutou no começo.
Não, a Elisa poderia ser a mãe do Joseph. A pergunta é, por que a mãe do Joseph precisava ser aquele bebê?
Ah, ser aquele... Ué? Porque senão ele não ia ser filho do Jonathan.
Ah, mas não, você só conhece uma pessoa se você cresceu com ela igual a irmã. Se você não conhece de outra maneira, não tem outro jeito.
Ah, mano.
Cara, não. Mas tudo bem.
Entra a conexão de sangue que o Jonathan tem, né? Que o Jonathan tem com o Joe.
Mas ninguém me deixa. A Lisa não é mãe, não é Joestar, cara. Vocês estão confundindo. O Joestar é o pai dele.
Ah, é verdade. Eu confundi mesmo. Caramba, eu confundi pra caramba. É verdade. Ela é uma bebê aleatória que ela salvou no barco.
É, uma aleatória que ela salvou no barco.
É, eu esqueci. Ah, então não precisava ser ela mesmo. Então você tem 100% de razão. Eu esqueci, poderia ser uma mina.
Você não tem razão coisa nenhuma. Não
ser ela, necessariamente.
Tá bom, cara, tu pode discordar. Mas assim, essa história, ela basicamente continua usando os personagens da Irina e do Speed Wagon, que daí pra frente vai virar um puta de um plot device do caralho. Porque aqui ele é legal, aqui é o negócio dele. Uhum. Ele virou um cara do petróleo lá e agora ele é tipo o cara que vai permitir que o Joseph tenha um monte de dinheiro do nada. Até que tudo bem, mas né? Né?
Né o quê?
Calma. Daí pra frente, sempre, tudo que eles precisam é fundação Speed Wagon. Qualquer coisa vai ser fundação Speed Wagon. Mas aqui ainda tava de boa, aqui eu gostava dele, aqui ele tava legal.
Por isso que a gente não permite conexões no nosso RPG, então, por isso. Só por isso. Conexão é coisa de otário. Eu continue.
Mas enfim, nessa parte, cara, a gente vê que a gente vê os vampiros continuando vivos, tá ligado? Não existem vampiros. E aí começa a surgir o problema de que basicamente os nazistas estão investigando os homens do Pilar, que são tipo vampiros anciões, porque assim.
É. Aí tem aquela questão de nazista ser notário, né? Porque eles mexendo coisa que não poderia, mas é da hora, justificativa, porque eles estão fazendo essa merda.
É um bagulho meio Indiana Jones, tá ligado?
Ah, é.
Todo vilão da Segunda Guerra Mundial tem que ser nazista.
Por que eles estão fazendo esse bando de merda? O mundo não vai porque acabar eles pra eles nazistas também? Mano, eles são nazistas, cara. O que você quer?
Mano, mas...
Por que não gosta disso, cara?
Não, por favor. Stroll High é um dos melhores personagens dessa
parte. Ah, velho, eu não gostei do fato dele estar vivo. Por exemplo, tipo, teve a luta...
Ele poderia ter morrido no começo.
É, ia ser da hora. Mano, tá, eu tô vivo. Por quê? Porque os nazistas me curaram.
Ele tem uma metralhadora. Ele tem uma metralhadora no inimigo.
Ah, eu... Então, metralhadora no começo do umbigo e morrer lá no começo e pronto.
Sim, ele poderia ser um super soldado desde o começo, mas ele continua. Pode
essa parte eu gosto, cara, porque ela é que mais escama pra comédia. Tem uma cena épica, no qual o Joseph vai lutar contra um vampiro. Ele literalmente tira de lugar nenhum.
Uhum.
De lugar nenhum, uma Thompson e metralha o vampiro e o restaurante inteiro, cara. É a melhor coisa do mundo.
E ele tirando as granadas depois também.
Ele dá um soco no cara assim e fala: ah, eu coloquei uma granada. E o cara fala: eu tiro a granada de mim e jogo fora. Ele fala: ah, mas quando você faz isso, eu prendi essa granada em um fio que tava preso em várias outras granadas que são presas nas suas costas que vão explodir. Tipo, mano, como assim? Você tava num restaurante almoçando, você tinha 20 granadas.
Mas isso é foda, cara. Isso é uma
isso
das
porque
melhores
antes coisas. Eles estavam vendo uma revista de lingerie. Ninguém lembra disso, mas eles estavam.
É verdade.
Olha, é engraçado, mas você percebe que o Joseph, ele é bem inteligente, né, cara? Porque tudo que ele faz. Porque, por exemplo, esse negócio da granada, ele já sabia que ia ter um vampiro atrás dele. Porque ele já tinha sido avisado do que aconteceu com aquelas pessoas na escavação da Fundação Espírito d'Água lá.
Sim, sim, cara, eu tô falando isso, mas é bom, tá ligado? É um bagulho que faz algum sentido. Não foi um negócio do nada que nem no outro. Faz sentido ele tá carregando alguma arma com ele, tá ligado? É. Ao mesmo tempo que ele tá carregando 500 granadas, é exagerado, mas funciona isso nessa parte, tá ligado?
Engraçado. Principalmente porque... A Thompson é esquisito, cara. Agora a porra da granada faz sentido,
assim. É, daria pra ele tá carregando. Como é que ele colocou aquilo tudo em um segundo, tá ligado? Mas essa parte eu gosto. Eu gosto de como ela é improvisada e ela faz sentido ao mesmo tempo. E tem uma cena épica que ele... Nada disso dá nada, nada disso funciona. E ele fala: eu vou usar a minha técnica especial. E qual será essa? Fugir! Ele corre.
É genial, né? Ele é maravilhoso.
Cara, o pessoal que não gosta de Jojo odeia essa cena, porque é muito tosca. E é realmente tosca, se você parar pra analisar.
É, mas é engraçado. É uma cena que sabe que tá sendo tosca, tá ligado? Foi feito pra ser engraçado.
Ele não se leva tão a sério assim.
Depois aí o cara pega uma mina lá, ameaça ela, e ele fala: ah, mas ela nem é bonita, então eu não tô nem aí. Tipo, E ela fica puta, ele fala: não, eu tô falando isso só pra ele não ficar bravo, só pra ele não saber que é só você, pô. Uhum. Mano, o Joseph é o mais aleatório de todos, e pra mim é o melhor protagonista. E a progressão da história que é legalzinha, assim. Tipo, ele conhece depois o descendente do Zeppelin, que é o Caesar lá, né, que é o rival dele.
Sim.
Uhum. É da hora pra caramba.
Que tem a técnica das bolhas.
O Caesar tem a técnica das bolhas, né? Eu não gosto tanto do Caesar.
Tá? Cara, por que ninguém comenta dessa cena? A cena que o Caesar vai sentar na cadeira.
Qual? Que ele dá um pulo no ar, faz uma pose e cai na cadeira?
Isso!
É muito
só
bom.
Que ninguém comenta. Ele pula, faz a pose e no mesmo lugar ele senta na cadeira. Ele é não bom. Se move, ele só pula.
Sim, sim, é muito bom. E o Joseph não faz isso também, eles ficam se disputando um contra o outro, legal. Tem aquela luta entre eles. Nossa, é ridículo. O cara transfere Ramon pra uma garota com um beijo dele.
Uhum.
Aí a garota luta contra o Joseph, habilidade que ele nunca mais usa, inclusive.
Uhum.
E aí o Joseph no final enfia um pombo na boca da garota, porque quando ele for tirar o Ramon, o pombo explode na cara dele. É tão tosco.
Tão tosco. A definição dessa parte é tosco, cara.
É legal, é da hora pra caralho.
A história em geral dessa parte não é muito boa. Eu acho que assim, ela é mais ou menos... Ela até que funciona entre as várias histórias, mas ela não é muito
boa. Pra ser sincero, existe alguma história que é verdadeiramente boa, que não é só criativa, mas também cheia de... Não é plot twist.
Ah, eu gosto da... Eu gosto da progressão do Stardust, cara. Eu gosto.
Você gosta do fato desse... Os caras lá, por exemplo, esses vampiros, explicar a questão da... Não, pera, você falou da história do Stardust?
A progressão.
Aí... A história de Jojo em
não,
geral.
Não, eu não falei nada do Stardust, eu falei não a história, nem da história de Jojo em geral, eu falei da história do Joseph, eu tô querendo dizer. A história pelo que ele passa. Então, o fato desses deuses do Egito, o fato da máscara ser algo antigo, que os vampiros...
Eu acho melhor do que a primeira parte.
Ah, sim, tá, mas eu não acho boa essa questão, entendeu? Essa
história. É mais ou menos.
Eu acho ela
não
meio
é ruim também. Ela não é ruim, ela é ok, cara. Ela é o que ela precisa ser ali. Eu não acho que ela precisa ser tão complexa.
Eu entendo o que vocês estão querendo dizer. Eu sinto uma vibe muito aleatória nessa história e por isso eu não gosto tanto assim. Eu acho que... Sei lá, cara, sei lá. Eu sinto que ele pensou aquilo bem rapidão e foi fazendo o que ele achava mais legal.
Uma coisa em mente, cara. O Jojo não é pra fazer sentido, tá ligado? Ele não é aquele anime perfeito que... ah, é pra fazer sentido a história do começo ao fim. Cara, é pra ser. A história
é,
é, pra, é pra ser aleatória, tá ligado? É pra ser bizarro, tá ligado?
Não tem como. Tá, mas é aí que tá. A primeira, a segunda parte, a parte do Joseph, eu até entendo isso que vocês estão falando e eu concordo. Porque realmente ela, em momento algum, ela tenta se levar a sério. Agora, a primeira parte, não, cara. A primeira parte, ela claramente é feita pra levar a sério.
A primeira parte, o próprio mangaka do Jojo já falou que foi uma introdução mesmo. Ele não fez pra ser, ó, a parte mais foda do mundo. Não, ele fez pra introduzir Jojo pra depois ele ver o que ele ia fazer na próxima. Dele falou isso.
Mas aí, então, isso não, como é que fala? Não é justificativo, ficou ruim, cara. Acontece, tipo... Existem pessoas que introduzem a primeira parte e ficam bom.
Tipo o Naruto, que introduziu o anime, ficou perfeito e depois virou aquela merda.
Não, eu discordo. Acho que a introdução do Naruto não é tão boa assim.
Ela... Eu acho a introdução boa, acho que a resolução não responde muitas perguntas da introdução, tá ligado? Mas tudo bem, não vou entrar em Naruto aqui, não. Mas tudo bem, não vou entrar em Naruto, cara. Não. Enfim.
Né?
Você não gostei com as lutas finais? Sim, eu gostei da luta do Caesar. Eu preferia que o Caesar tivesse ganhado aquela luta, tá ligado?
Sim,
porque até entrar nessa parte, a gente nunca vê um coadjuvante, sabe? Um dos parceiros do Joseph, de um Joestar, tá ligado? Ganhar alguma luta e ser importante.
Sim.
Sempre é só o Jojo que pode ganhar a porra da luta.
Ah, porque... é? Ok.
O Caesar poderia ter ganhado, mas tudo bem. A parte da Lisa, eu não gostei como ela perdeu, tá ligado? Ela tinha que perder porque era a luta final. Mas ela poderia ter tido uma luta com ela, porque a Lisa é um personagem que a gente vê como sendo super fodona e que em momento algum usa esses poderes. Porque não, ela não é forte, mas ela é habilidosa. Então ela é tipo um Yoda, um cara que vai saber usar o poder dela. Ela não usa, ela usa tipo só em alguns momentozinhos que eram pra ser foda. Mas na hora da batalha final, ela não. Ela perde mó rapidão, porque não atrai.
Ela é mais papo, né? Ela é mais. É tipo, todo mundo fala, ela é foda, mas na hora não vamos ver, ela mostra ela isso.
E foi só porque a luta final precisava ser como o de Jojo, mas sei lá.
Ah, e também é um parâmetro, ela serve como parâmetro pro. Porque, Lisa perdeu, caramba, então.
Mas a Lisa nunca teve uma luta de verdade que ela ganhou pra saber como é que ela é forte.
É, então. Só falaram que ela é forte, então ela deve ser.
Uma coisa que eu acho ruim dessa parte da luta com o Cars, cara. É que, cara, tipo, eles elevam o poder do vilão num nível.
É absurdo.
Depois,
também.
Tipo assim, você vê o Joseph na próxima parte, você fala, caralho, mano, ele enfrentou um deus. Ele tá com dificuldade, tá ligado?
Isso vai entrar no próximo, na parte seguinte, isso vai transição de Ramon pra Stand, cara. Que, né? Vamos colaborar.
Não faz sentido.
Não faz sentido. Literalmente, os caras ignoram daí pra frente o Ramon, mas tudo bem. Aí ele derrota lá o Cars, até que é maneiro, depois ele finge a morte dele, porque sim. E aí...
Não é uma cena maravilhosa.
Não é maravilhosa a cena.
Inclusive, Smoke, qual foi o chegado daquele personagem? Alguém consegue explicar? Aquele garotinho lá.
Se eu falar que eu lembro... Ah, o molequinho lá?
É, aquele moleque negro que ele aparece, ele rouba o Joseph, depois os policiais querem bater nele.
Eu achei que ele ia ser o acompanhante, né? Mas acabou que ele não.
Nem acompanhante, ele some. Ele some.
Ele é o Zeke. Mas é por isso que eu falo que Jojo é criado na dinâmica de RPG. Ele só criou um personagemzinho ali que achou que poderia ser legal, mas ele não quis mais usar e não usou.
Outra pergunta aqui, que aí eu vou dar uma pulada pra parte 3, me desculpem. Aquela garota que aparece na parte 3, fica andando com os Crusaders, vai embora e não volta. Que é aquilo?
Some, eu definitivamente vou voltar. Nunca mais vimos ela.
Que é aquilo, mano? Que menina é aquela? A criança que cola no rolê.
Que faz aquele chip bizarro com o Jotaro, porque ele parece ter 30 anos de idade e ela tem 12.
Não, mas até o chip, é só ela que tem chip nele, aí eu acho tipo, tá ligado? Porque ela é tipo uma menina de 9 anos que acha o cara de 17 anos super da hora, mas o cara de 17 anos não, ele tá cagando, tá ligado?
Não liga pra ela, entendi. Tipo, é okay, mas ela sabe que ela tem mais ou menos a idade dele.
Tem?
Caralho,
tá ficando esquisito, Isaac.
Que dinâmica aí que você imaginou, cara? Ele realmente...
Eu imaginei a dinâmica da garota mais nova que vê o cara mais velho e fala, uau, ele é tão lindo, incrível.
Ele tem basicamente a mesma idade. É tipo, ele é uns 2 anos mais velho.
Não, agora ficou estranho. Agora foi esquisitão, cara.
E ela só é jogada lá em GG.
Ela só vai embora e não aparece mais. Tipo, imagina, ela não foi muito útil também pra nada na história. A única cena que ela prestou foi aquela cena do macaco querendo pegar ela, que foi esquisito pra cacete. Mas não falemos do macaco ainda.
Não, eu não sei porquê, cara. Eu acho que assim, da parte 2 que vocês estão falando aí, é a única que realmente eu defendo como o Jojo. Tá, o Jojo é um bom anime, mas aí entra no Stardust Crusade.
Então eu vamos fechar aqui pro Stardust Crusade?
É, porque...
Só lembrando. A gente teve uma ameaça, eu vou lembrar aqui, só pra deixar claro, a gente teve uma ameaça de nível mundial, um cara que tava no nível Deus, o Joseph venceu esse cara, e eu tenho certeza que na próxima parte vocês vão ter muitas implicações de todo mundo, né, vai.
Vai, o cara vai, né.
Com certeza, Ramon, isso não vai ser algo que vai desaparecer, eles vão falar.
Ramon vai ser aprendido nas escolas, né, cara.
Eles vão aprender um novo poder que poderia ter, só, próxima parte, corta aí, parte 3. Acontece que a gente... perdeu essa parte do podcast, então a gente vai regravar a primeira parte, que é até do Jotaro e chegando até o Egito. Então,
é
essa parte...
conhecida como a pior parte do anime.
Claro, é. Não é a primeira que é a pior parte, é essa parte. Essa parte é a pior parte do anime. Sim, cara, sim. Joga suas opiniões ao vento aqui. Então. Mas, enfim. Essa parte vai gravar agora e era meio regravada, então se ela for inferior ao resto, a culpa não é minha, a culpa do Isaac. Tudo que eu queria levantar aqui é o retorno do Dio, que acabou ficando perdido e agora a gente vai falar dele aqui. E, mano, inclusive, para pensar... Pode falar.
Uma coisa. Eu não vou falar nenhum spoiler, mas essa parte do Dio, eu acho que, cara... Tudo bem, ele retornou com o Dio, mas ele mostrou muito pouco o Dio. Tudo bem que era pra fazer um suspense, né, com relação ao fato dele ter voltado, por que ele voltou, esses negócios do stand. Nas partes mais pra frente, né, depois da parte 4 e 6, cara, eles só vão explicar um pouco mais como funcionou essa volta do Dio na parte 6, tá ligado? Que é a parte da Jolene. Eles explicam um pouco mais o que o Dio fez, tá ligado?
Porque... Eu acho que isso vai ser uma quebra do podcast aqui, mas eu particularmente quero saber, porque pra mim... Não, pode falar, você tá falando, vai ser uma quebra, mas você pode falar, porque, cara, não faz sentido. O Dio, ele fica preso naquele negócio, debaixo da água.
Então, eu sei o que aconteceu, o Araki já explicou. O caixão que ele tava usando é o mesmo que a Irina tava, só que ele tinha um compartimento secreto que ele não sabia que... Na primeira parte ele não sabia que ia usar. E é isso aí. É o Peraí. Mesmo caixão da Irina.
Então o compartimento que o Isaac falou no último.
Tava errado. Minutos. Isaac, você é burrão, hein?
Ele falou certo, tinha um compartimento mesmo, então.
Essa parte é idiota e eu não sei por que vocês estão tentando explicar, cara. Ele
por
não... que
é maravilhosa? Resume muito bem, Jojo. Ah, tá ligado aquele caixão
não.
Que a esposa do Jonathan tava lá? Então, o Jio tava dentro dele.
Peraí. Mas a Irina escapou no caixão.
É?
Então ele escapou junto com ela no caixão. Então ele não ficou debaixo d'água 100 anos. Mas no começo fala que ele ficou debaixo d'água 100 anos, Carlos.
É, e só acharam o caixão.
Eles pegaram
dele.
A Irina, não o caixão. Por que que eles pegariam um caixão?
Ah, a Irina tava no caixão no final do negócio.
Eles coletaram a Irina e largaram o caixão lá no mar.
Mas ela tá flutuando no caixão, cara.
Ah, mano, a gente tá batendo muito na mesma tecla. Eu só gosto dessa...
Deixa eu ver, eu falo, tô tentando entender.
Cara, essa parte do Dio ter entrado dentro do caixão, cara, a menos que o compartimento secreto seja do lado de fora e ele consiga entrar sem a Irina ver, não fazia sentido ele ter conseguido entrar no caixão. Se fosse outro caixão, até daria pra entender. A Irina sai do lugar lá com o caixão e o Dio entra sem ela ver. Mas agora, cara, não tem como ele se virar ali enquanto ela tava dentro do caixão já, ou tentando entrar, e ela não vê que ele tava entrando, tá ligado?
Sei lá, cara. É que eu amo isso em Jojo. Você tá bom, tem cara.
Pra te falar que assim, você ama, tentando entender. Aí vai se explicar, tu fala, não, eu amo isso. Eu amo quando não faz sentido a história.
Exato. Essas coisas que seriam muito chatas e muito, sabe, corta-clímax em outras obras, em Jojo faz pleno sentido acontecer.
Não faz, não. Vai a merda, você. Ele só gosta do Jojo, é só isso. O que ele tá falando, esse filho da mãe, é que ele não se importa porque ele gosta da porra do anime. É simples assim, cara. Isso é coisa de filha da puta.
Eu devo lembrá-los que tem bizarro no nome.
Ah, tá, tá. Então não faz sentido. Não faz sentido nenhum, ok.
Esse elemento é muito ruim, cara. Não,
é muito ruim.
O bizarro do cara. O bizarro do Jojo é os acontecimentos, os personagens que fazem pose, essas coisas assim. Tem um sentido, tá ligado? Tipo assim, vamos ali enfrentar uma espada, tá ligado? Que legal, você não vai enfrentar uma espada, tá ligado? Tu vai...
exatamente.
Você pensa que, tipo, em coisa normal, em um negócio, um anime normal, o cara vai enfrentar um cara super forte usando uma espada. Não a porra da espada que tá dominando a mente de todo mundo.
Você não vai realmente faz assim. Sentido, me perdoe, Vitor. Stavari, realmente tá certo. Stavari, você tá certa.
Como eu tava falando... O que eu queria saber é, o Dio criou os stands enquanto ele estava debaixo da água e os stands passam a existir a partir daquele momento? Ou eles não existiam antes? Eles sempre existiram e o Dio só dominou dele ali? O que quer dizer que quando ele estava enfrentando o Cars, o vilão mais poderoso do mundo, na realidade ele não era assim tão poderoso, porque qualquer usuário de stand, inclusive o Polnareff, poderia ter derrotado ele.
Obviamente que os dois, né, meu caro?
Obviamente. Então, pelo que dá pra entender, tipo assim... Sendo explicado mais pra frente, assim, nas outras partes, não foi o Dio que criou o stand. Ele ganhou um stand depois dele ter feito um negócio lá. Só que aí o que acontece? Ele acabou despertando os stands. As pessoas, o resto das pessoas já teriam um stand. O Pornalef, por exemplo, ele não tem nenhuma marca de estrela nas costas. Até por isso que ele tem um stand. Ele desenvolveu um stand sozinho. Pessoas, eles vão dar desculpa lá, cara, mais pra frente, que é a porra de uma flecha que faz isso.
Flecha?
Isso é tão ruim, velho.
Essa parte da flecha é ruim, cara. Eu juro.
A flecha lá, eu sei disso por causa dos jogos do Jojo, que eles... Você usa uma flecha e aí você acerta, quando você é acertado pela flecha, você desenvolve isso.
A flecha é assim, tá, velho?
Meu Deus, mas toda hora é uma coisa diferente, mano. Não, peraí. Tudo bem, vamos guardar a explicação da flecha aí.
Espera até chegar a parte 7 que você vai ver que os poderes vêm de cavalos.
Não, ainda tá de sacanagem, mas as flechas existem, é sério. Inclusive, é um absurdo, sabe? Não tem por que você tentar entender isso, porque não... Não é assim, mano, é aquele tipo de coisa. O maior problema desse anime, em alguns, pelo menos pra mim, é que ele não... Ele tenta explicar. Tá, se a história fosse bizarra e ela é só bizarra e é isso aí, beleza. Mas ele tenta explicar, em vários momentos ele tenta explicar, ele tenta dar a justificativa, e aí eles se barram na própria justificativa, e isso é algo chato. Eu não gosto dessa merda, tá ligado? E assim, quando eu tô assistindo a história, eu não ligo, mas quando eu vejo vocês aqui discutindo fielmente como isso faz sentido, eu fico assim... Tipo, na realidade, absurdo, cara.
Na realidade, ninguém falou que fazia sentido, Isaac. Eu tô tentando entender o bagulho. Aí o Victor falou, tipo, não é fazendo sentido assim. Eles até tentam explicar. E o cara falou, eu gosto de Jojo.
Eu tô fazendo a mesma coisa da parte que a gente perdeu. Eu tô defendendo essa parte de merda.
Mas ela não é ruim, cara. É quando é a partir dessa parte.
Essa parte não é ruim.
Victor, você não entendeu. Se eu não gostei, é ruim. Se eu gostei, é bom.
A parte não é ruim, cara.
A parte 3 é a parte que eles começam a pegar um clima um pouco melhor, que começa a melhorar o Jojo. Tipo assim, a segunda parte é muito boa com o Joseph. E depois, ele não fica, tipo assim, com aquele personagem parecido com o Joseph, mas vai melhorando as partes. A parte 3 é o início da melhora, assim, vamos dizer. E aí vai melhorando. Eu não gosto da parte 5. Eu achei que a parte 5 ficou muito... mais ou menos também. Mas, só da parte 5 pra mim que ficou ruim dessa parte depois da 2, tá ligado? A parte 6 que eu vi inteira já tá muito boa.
A última coisa que o Victor falou que eu me lembro, que eu achei interessante, que já que eu tô falando só moto, só pra te falar uma coisa que eu acho boa, que começa aqui, que é quando os coadjuvantes, né, os parceiros do Jotaro, começam a derrotar os inimigos sem o Jotaro. Eu acho isso da hora. Entendeu? Eu acho da hora que agora você vê, tipo, uma luta só com o Polnareff e aquele bonequinho criança bizarro, e ele derrota o cara, e você vê ele usando os poderes dele. Não só, tipo, toda vez tem que ser o Jotaro, toda vez tem que ser o Joseph que derrota.
Não é
que isso da hora
de,
também.
Escolhido, né? O escolhido tem que fazer...
Exatamente.
Tem que os inimigos no caminho. Não, qualquer amigo dele ali consegue derrotar. alguns. E o que eu acho legal, cara, desse negócio de tipo, qualquer um deles pode derrotar, é que às vezes eles não conseguem derrotar por conta do tipo do stand do inimigo, tá ligado? É um tipo que o stand dele tá em desvantagem. E aí, tipo, ele tenta chegar num dos outros integrantes do grupo que tem algum tipo de stand que seria melhor contra o que ele tá enfrentando, tá ligado? E ele pede ajuda. Faz sentido, porque não é toda vez que você vai encontrar com um inimigo que tem um stand que é, vamos dizer, que fica mais favorável pra você derrotar ele.
É um cara que luta e aí
isso, consegue isso que você bater. Falou, isso, Mario, é algo que eu acho também interessante, eu concordo com isso, porque é inclusive uma das características favoritas que eu tenho em animes shonen, assim, que é o motivo por eu gostar tanto de One Piece. Porque às vezes, isso chega a um ponto, até na próxima parte do Jojo, onde existem inimigos que só um dos amigos do Jotaro seria capaz de vencer, tá ligado? Tipo, se o Jotaro tentasse lutar contra aquele cara, talvez ele não conseguisse vencer, entende o que eu quero dizer? Eu acho isso da hora, eu gosto disso. Eu gosto quando os personagens que estão próximos do protagonista têm uma importância válida dentro da história, não só.
Sim. Tem não fica aquele negócio forçado que, tipo, eu vou dar o golpe final, a cena final. Sim.
É sempre
o caras com estilos diferentes.
Essa história de golpe final, cara, é uma coisa que não vai gostar na parte 5, cara.
Talvez. Bom, pedido novamente o ponto. Tanks e Ramon. Tem uma comparação que eu tava aqui pensando, que eu levantei um pouco atrás, mas... Para pensar aqui, existia uma ameaça gigantesca, enorme, que era o Carlos, que era o cara foda dos caralho, tinha os usuários de Ramon, mas também tinha os stand, e os usuários de stand literalmente ignoraram que o mundo poderia ter acabado. Não só isso, se eles estivessem lá, eles teriam derrotado o Carlos e qualquer um com facilidade, porque um usuário de stand, você não consegue ver um stand, se você não tem um stand, você não consegue ferir um...
Não existiam usuários de stand naquela época, sabe?
Por que não?
Porque o Dio despertou as stands, cara.
Você acabou de falar que o Dio não foi quem despertou as stands.
Pois é, não mesmo.
Não foi.
Então essa merda não faz sentido.
Pois é.
Não faz sentido. Mas uma coisa também, cara. Tipo assim, você tem que pensar. Tipo, os usuários de stands, eles não têm um radar no cu, tá ligado? Eles não sabem onde tá vindo.
Pensa comigo, Victor. Aí, beleza. O Carlos começa a destruir o mundo, dominar tudo lá. Uma hora um usuário estranho vai falar: peraí. Que é esse bicho aqui? Vou matar esse cara. Como assim ele vai dominar meu país? Aí o Naref vai lá, puxa a espada dele e mata o Carlos facinho. Porque o que o Carlos vai fazer contra ele? Ele só vai tirar uma distância.
É, mas isso daí, Stavari, é nível de ameaça Vingadores, por exemplo. Onde cada um dos protagonistas lá tem o filme próprio deles. E ninguém influencia no filme pessoal de uma pessoa. Não aparece nenhum dos outros heróis.
Influencia um pouco, sim, mas
eu
entendi o que
você
quer dizer.
Mas, mano, tu entende? Tipo, o Doutor Estranho iria acabar com metade dos filmes que tem na Marvel se ele aparecesse lá no negócio. Por quê? Cadê o cara?
Talvez esteja injusto, realmente. Porque aquele bagulho, se você for pensar assim, então no universo da Marvel, nem o filme. Ah, beleza, o Homem-Aranha, ele vai perder.
Vai ter um outro cara que vai proteger a Terra, que é muito mais eficiente do que ele, tá ligado?
É, eu posso ter sido injusto, então, nessa comparação.
Cara, eu acho que, tipo, é válido ele ter pensado isso depois, mas ele deveria ter dado uma explicação um pouco melhor. Mas, não ficou. Cara, não incomoda tanto. Pelo menos pra mim não incomodou tanto, né, essa mudança. Incomodou ver a porra do Joseph com um stand de merda. Mas aí eu entendo que ele tem um stand de merda porque ele não... É tipo, ele não é mais o protagonista, tá ligado? Ia ficar meio merda se ele tivesse stand OP, tá ligado?
Eu não sei. Só que eu fiquei pensando na época, mas também não me incomodou tanto, não. Eu gostei dos stands. Eu achei os stands uma mecânica muito mais legal do que o Ramon, que estava saturado.
Ramon ia acabar, tá ligado? O Ramon, tipo assim, não ia ter mais muito o que usar, tá ligado? Eles derrotando os vampiros ia fazer o quê, tá ligado? Tipo, se eles derrotassem todos. Eles derrotaram os mestres lá, os vampiros mestres lá, tá ligado? O Carlos, o ICDC. Cara, não tinha o que fazer depois
acho
disso.
Acho que tem uma hora, cara, que até uns caras usando o Ramon pra voar, pra jogar Kamehameha, e virar um negócio assim, cara. Espada de Ramon!
Aí, né? Manifestação do Ramon, você acha que não ia ter, meu?
Eu
tenho
certeza.
Cara, eu tenho
problema de espada de Ramon. Eles dão uma liberdade também, cara, que... depois eu acho que vai começar a ficar meio saturado também, cara. Mas eu acho que...
Ah, mas eu gosto. Eu gosto disso. Eu gosto dos tanques serem... Ele gera um desafio, assim, que vencer um desafio ali, e é isso, sabe? Eu acho legal isso. E o que eu realmente fico curioso, sinceramente, é aquela questão. Quando você tem um stand super situacional, específico do caramba, como é que você descobre o que esse stand faz? Porque o meu stand é uma vinha que, se eu socar uma televisão, ele me mostra uma foto do futuro. Como que tá acontecendo?
Ah, mas o...
Como dito no vídeo, paródia de Jojo, tentativa...
Ali o Joseph, ele descobriu essa merda por causa dos estudos da organização dele, né? Que era aquilo.
Aquela. Como é que era? Ah, Speedwagon Foundation, que literalmente justifica tudo.
Toda aleatoriedade. Mano, quando eles não querem dar uma desculpa mais plausível, ah, Speedwagon Foundation.
Claro. E como é que a gente tem esse carro? Pra respirar uma foundation.
Esse avião.
Mano, o pior é que essa porra dessa vai aparecer até a parte dele, tá ligado? Até a parte
do avião. Saco. Nossa, tem uma hora que eles vão comprar um... Não, não. E como é que a gente vai passar dessa ilhazinha pra lá?
Submarino.
Mas tipo assim, nas outras partes, depois da parte 3 aí, ela não vai aparecer tanto. Tá? Tipo assim, ela aparece, eles falam dela, mas ela não ajuda igual ajuda na parte 3, tá ligado? Dá um submarino, dá um... Tipo, não vai ajudar nesse
nível. Isso é da hora.
Imagina o CEO da Speedwagon Foundation falando, peraí, por que a gente tá dando tanto veículo e coisa... Esse maluco aqui aleatório. Não. É porque há 100 anos atrás...
eles eram amigos.
Há 100 anos
tinha
atrás,
um cara que era amigo e bancou o fundador.
Mano, isso é genial, cara.
Pior. Ele literalmente foi um ponto. Ele bateu no nosso fundador. Eles vieram melhores amigos. Tá, e daí? Agora eles têm o direito de ficar gastando nossos recursos. Mas isso assim, a pesquisa do câncer. Não, isso não é importante.
Ah, desvia 5 milhões aqui pra comprar um submarino e já era. Maravilhoso, cara. Isso é da hora.
Curar o câncer.
Tá aí algo bizarro que vale a pena, cara. É da hora.
Eu acho que também, o Joystar deve ter alguma porcentagem da empresa, tá ligado? Não é possível, tá ligado?
Eu vou ajudar, tá ligado?
Ah, eu vou ajudar, tá ligado?
Viu Batman de putaria.
Fala que o Joseph também aparentemente é rico. Por que ele é rico?
Ele é?
Não, eles são ricos. A família dele sempre foram ricos.
Sempre foram. Ah, é verdade, os Joestar sempre foram ricos.
É verdade, eles sempre foram
que
ricos.
Que o Gio queria roubar o dinheiro do pai dele. E a gente nunca sabe. O que que o pai do Jonathan fazia? Eu não sei o que ele...
Ele era rico.
Ele era só isso, tipo, é só rico. Qual era a profissão do cara, mano?
Caralho. Não precisa de profissão, ele era fortuna herdada, tá ligado? Era fortuna herdada, você não precisa explicar.
É, isso é, isso aconteceu.
Eu só que às vezes eu achei que tinha.
Uma coisa, cara. Aqui vai ser só um eu reclamando, então. Senta aí.
Okay.
Mas tem uma coisa, cara, que eu já falei, eu quero falar de novo, porque eu não gosto dessa parte. Aqui é 100% uma parte que eu não gosto.
Okay.
Que é o seguinte, no começo, a gente tem aquela doença da mãe do Jotaro. E no começo, ela faz sentido. Porque assim, o Jotaro é um guerreiro, então ele consegue controlar o stand dele. O Joseph não é tão guerreiro assim, então o stand dele é mais fraco. E a mãe do Jotaro não é nada de guerreiro, então ela não consegue controlar o stand dela. E assim, nesse contexto, eu entendo ela ser a pessoa que fica doente, não tem força pra ela controlar um stand e tal.
Sim, o stand se vira contra ela. É.
Só que ao longo da história, a gente vê stand de cachorro, stand de macaco, stand de criança e stand de bebê.
Não,
Como que você me explica essa porra?
Os animais, tá, o cachorro é guerreiro, pelo amor, todos eles eram guerreiros. Agora, o Deb lá e o irmão dele, eu esqueci o nome
Oingo
dele.
Oingo Bongo Brothers.
Isso daí é um tapa na cara das mulheres, né, mano? Porque aqueles caras não são guerreiro porra nenhuma.
Você falou, o cachorro é guerreiro. Por que o cachorro é guerreiro? Na
Porque
série,
tem
um
espírito
final,
guerreiro.
É, no final tem aquela cena em que ele se sacrifica.
Sim.
Pelo Ponareff. E aí fica o argumento de que, como ele se sacrificou por uma outra pessoa numa batalha e o caralho, ele tem o espírito de um guerreiro. Faz sentido. E fica meio que implícito ao longo da história que não é uma questão de você ser forte fisicamente. Ou...
Não, mas também fisicamente. O Iggy era um bulldog, cara. O Iggy não é um cachorrinho fraquinho.
Não, beleza, mas tem várias pessoas ali que não são fortes fisicamente que aparecem, Isaac.
Mas também é uma soma das equações. A ideia é que eu sei que você tá querendo dizer de, não, a ideia não é só se sacrificar. A ideia é você ser um guerreiro que enfrenta o medo. Uma coisa, cara, é você...
Mas, então, isso era onde eu queria chegar. Ah. Porque no começo fala que quando o Jotaro despertou o stand dele, a mãe dele também despertou o stand dela. O stand dela imediatamente tá com ela e ela resistiu à doença por muito tempo sem mostrar sinal nenhum. Sim. Até o Jotaro voltar pra casa e ela literalmente colapsa. Cara, como que você vai dizer pra mim que isso não é uma representação de alguém que, tipo, se sacrifica por outra pessoa? Entende?
Mas então, não é a ideia, não é só sacrificar. É isso que você tá perdendo, ponto. A ideia não é só você querer sacrificar, a ideia é você lutar pelo sacrifício. Porque uma coisa é uma mãe que tenta proteger o filho. A gente, eu entendo isso. Eu entendo que uma mãe consegue proteger o filho e a história representou isso. É claro, tem instante bebê. Eu concordo com você nesse fator, tá bom?
Representou, mas não considero que seja você ter um espírito forte.
Eu concordo com você que alguns personagens fogem a essa regra ferradão, mas eu acho que ela seguiu bem a regra.
Pô, não acho.
Tudo bem, eu entendo.
Cara, eu entendo. Sinceramente, aí vocês podem discordar, mas o que eu acho que nesse caso tem um caso bem claro de que pra mim parece meio só machismo, entende? Tipo, é meio...
Eu entendo.
Que ela é a única que é fraca, ela é a única que não consegue.
Eu entendo, é complicado isso.
Se você olhar ao longo do anime, todos os personagens que tem, sabe? Fica meio... Porque eu acho que você desmerece completamente a personagem, mano.
É, eu também acho. Eu acho que tinham outros milhares de motivos. Mano, se os caras simplesmente falassem que o Dio é filha da puta e a gente tem que matar ele, não importa o que aconteça, a gente tem que ir atrás dele, eu ia estar comprando mais do que essa ideia da mãe dele estar morrendo. Mas tem muitas formas de você fazer os
eu acho que começou bem, aí ao longo da história eu achei que fui ficando tipo, peraí, mas por que ela tá doente então? Como assim? E aí... Não sei, eu tenho que dizer que essa parte é uma coisa que me incomoda um pouco e que me soa um pouco machista. Você pode não concordar, você pode dizer, não é não.
Eu entendo.
Eu tô dando o que eu senti um pouco, e isso é o que me incomodou.
A única coisa que eu discordo com você nisso que você tá dizendo aí é a lógica do machismo necessariamente nessa cena. Eu acho que isso é mais uma forma ruim de escrever uma história do que necessariamente machismo.
Ah, eu entendo, mas a questão é que acaba soando machista, entende? Você vai analisar...
Ah, sim.
Quer explicar por que ela é a única que não é forte e que ela é a única que fica doente e tem um stand, que você vai perceber o quão rapidamente a sua sequência de palavras parece uma frase machista.
É, eu entendo. Dá a entender que é um machismo. Mas eu acho que a justificativa final, na minha perspectiva, que é mais lógica, é só que ele, tipo, ele foi criando os personagens. É,
aí ficou um negócio estranho.
Aham. Até porque na parte 1 tem um pouco ali do machismo, né, que dá pra ver. Mas a parte 2 já do Joseph já começa a ficar um negócio mais da hora e livre das coisas. Apesar da misa que você não tem.
É.
Mas ele também, aí que tá. Talvez você tenha razão, só, porque várias vezes em que eu sinto que possa ser uma escrita ruim, simplesmente, ele não foi muito bem representar esse personagem ou algo do tipo, é sempre uma mulher e aí é meio complicado dizer, tá ligado? Pode ser que talvez tenha alguma coisa ali, né?
Eu acho que ele só vai superar isso ele na parte do Jolino, cara, quando ele começa. Ou talvez antes, mas eu
não sei.
A parte da Jolino é a maior parte com as mulheres aqui lá.
Eu não sei dizer, porque também é muito fácil você representar uma mulher como você representaria um homem e falar, eu não sou machista.
Olha,
não é porque...
Não melhora muito, porque...
Não, cara, a Jolina é de boa, cara. Ela é uma mulher mesmo, tá ligado? Ela não é um homem.
Eu acho que você não leu a parte...
Aham, é verdade. Eu tô fazendo aqui agora. Eu tô só pensando no que você tá falando. Faz sentido.
Eu acho que na parte 4 não melhorou muito, não.
Tá bom. Eu acho que é só isso.
Fala uma coisa. Fala uma coisa da hora essa parte.
O quê?
A morte do Avital.
Mano, a primeira ou a segunda?
Não, só tem a primeira.
Ai, caralho.
Ele morreu ali.
O outro é o pai do Avital.
E o outro é o pai do Avital. Porque, mano, que morte da hora, encaixada e bem feita, que ele vai cagar, é claro. Mas vamos fingir que não. Vamos fingir que não. Porque é a primeira vez que...
Eu não queria trazer o Avital de volta, cara.
Não precisava.
Poderia ser o pai dele, funcionar direitinho.
Aquela cena é tão da hora, porque assim, a gente não falou muito sobre a história de tantos personagens, né? Mas só pra explicar dois personagens são importantes. Tem o Polnareff, que tá querendo matar um cara, que há muito tempo estuprou e matou a irmã dele. Então essa é a motivação do Ponareff. E tem uma Vidal.
É aquele cara da arma lá, do Strange Arma. Howard.
Não, é da arma não, é o outro.
Ah, é, né? É aquele nojento lá pra cacete.
É aquele nojento pra cacete.
Porque tem seis dedos.
Que tem um poder irado, mano. Puta que pariu, poder da hora.
E eles usaram com muita criatividade.
Muita criatividade. Esse episódio é um dos melhores, mano. E aí tem o Avidol, que é o cara mais responsável, mais velho. Que seria o papel do Joseph, só que o Joseph é o Joseph. Então ele é responsável. E aí tem um momento no qual o Avidol quer encontrar... Porque assim, tem dois caras. O cara que ele quer matar. O cara do Hangman. Que é o cara, o enforcado, né? E o Imperador, que é o cara que tem a pistola. Os dois estão juntos, o que eu também achei legal, sabe? Eles terem se unido, montado uma equipezinha pra matar os Crusaders.
Um dos Crusaders.
E eles só queriam pegar, tipo, um ou dois por vez. Eu achei isso bem...
Da hora também.
Bem montado, tá ligado?
Sim, claro. Aí, quando você tem uma stand, faz sentido você se unir com alguém.
Quando você fala, ok, isso aqui faz sentido.
É.
E aí, o Ponareff, ele vai pra... O Ponareff, ele quer matar o cara que... Enfim, violentou a irmã dele. Isso. E o Abdul fala, não vai. Você vai se precipitar. Você tem que plantar um plano. E o Ponareff não vai. Ele vai no instinto.
Sim. Como eles geralmente fazem, né?
Aham. E aí na luta, na hora que ele tá claramente perdendo os dois caras, no último momento... O Avidol, que era o cara responsável, vem e se sacrifica pelo Ponareff e ele morre no lugar dele. E, mano, isso dá um peso pras ações do cara, tá ligado? E faz todo sentido com todas as motivações de todo mundo ali.
É.
Foi um episódio muito massa. Aí depois eles... O Kakyoin, eu acho. Não lembro. Depois eles se juntam e vão atrás do Hangman e matam ele e tal. Enfim, eu achei que aquela motivação e aquela luta ficou toda muito boa, cara. Eu queria dar um ponto positivo pra morte do Avidol aqui.
A primeira, ficou da hora mesmo. E eu sinto que eles poderiam ter trocado o personagem, porque colocar um outro personagem aleatório ia ficar ruim. Mas o pai dele, mano, eles deram a ideia, tava jogado ali, o bagulho ia ser da hora, velho. Ah, é muito triste.
Acontece que ele tomou um tiro de raspão na cabeça e não morreu.
Mano, isso é tão ridículo.
E aí eles deixaram o Ponareff ficar achando que ele matou um amigo dele
por um tempão. É, velho, nossa, não, e por motivo nenhum, porque no fim das contas não serviu pra nada ter escondido o Avidol, nada.
Pô, eu tava olhando aqui, último ponto, pra terminar aqui, porque acho que depois é só o que a gente já tinha gravado já o suficiente. Uma coisa que eu queria falar era dos stands, e eu descobri que o stand da Holly, a mãe do Jotaro, se chama stand da Holly.
Ah, sério? Não, mas não é o Hermit, não.
Não. Não, eu só queria lembrar de alguns stands bons que tem nessa parte, porque a gente acabou perdendo isso.
Cara, o stand da espada lá que eu tinha falado, que eles enfrentam a espada, o stand da espada é muito da hora. Tipo, eles dominam a cabeça do Ponareff, tá ligado? Esse é da hora. Cara, aquele stand da menina.
Lembra do High Priest, aquele do... vocês não lembram. Death 13. Nope. Death 13 também. Mano...
O Death 13 é da hora pra
cacete. Death 13, eu acho que ele poderia ter matado um dos escudos. Teria sido legal.
Ah, mas não tem tanta gente assim falando. Mas sim, ia fazer sentido. Ia ser da hora se ele tivesse matado também. Com
o stand
assim.
Da pistola lá, do cara que o stand dele é a pistola. Cara, o stand dele é legal.
Eu não gosto. Eu não gosto, porque ele nunca mata ninguém.
Não, eu sei, mas, tipo, é o que eu tô falando. O stand dele é legal, mas, tipo, ele não usou, tá ligado? Aquele cara só fugiu, cara. Ele, tipo, eu sou bonzão enquanto eu tenho alguém junto comigo. Agora eu tô sozinho, foda-se, eu vou correr e nem retardar.
É o Imperador, né? É o Imperador dele.
Ao longo da série, esse personagem toma dois tiros do próprio stand na cara. Nem os dois matam ele. E ele dá um tiro na cara de eu não lembro quem... E também não mata essa pessoa, tipo... Esse stand não mata
ele ninguém. Ele tentou matar o Avidol.
Ele não matou. Cara, esse stand não mata ninguém, que stand é chato.
O cara tirou o único mérito que o personagem assim, tá ligado? Matou um dos Crusaders. Ah, não, ele tava vivo.
Yep, isso é meio merda. É, realmente, fazer o quê? Não morre muita gente na série, só morre no final mesmo.
Eu prefiro que esse ao longo da história.
Aquele stand do final lá, que é o cara que virou vampiro lá também, que ajuda o Jill, cara, aquele stand.
Que da hora. É o Vanilla Ice, né?
Vanilla Ice.
É, Vanilla Ice, cara, é um dos estantes mais. Tem uma skin dele também, hein?
Cara, que esse aí é foda, mano. Mano, o jeito que ele usa aquilo, ele é ser cego quando ele começa a rodear na sala.
É, monstro incrível.
Mano, que atividade do maluco, cara. Não é louco, velho. Não é louco. Tipo, ah, tá, o meu stand é apelão pra caralho, mas a limitação também faz sentido pra cá.
Que ele não consegue, ele anda pela tipo quarta dimensão, mas ele não enxerga lá, então ele não.
É, ele não sabe onde ele tá indo direito, ele tem que ir meio que prevendo onde o cara vai estar.
O cara falou The Lovers aí.
The Lovers.
Eu falo The Lovers de novo, porque eu odeio The Lovers. Ah, The Lovers, desgraçado. Mano.
Maravilhoso. O cara podia estar fazendo qualquer coisa, mas não, vou fazer bullying com o Jotaro.
É, mano. Eu quero fechar depois de falar do The Lovers, porque o The Lovers, ele tem um stand muito bom. Que ele consegue mandar um insetinho na cabeça do cara que vai fazer com que a dor que ele sinta se transmita pro cara. Então ele, mano, é um puto stand da hora, porque ninguém pode bater nele. Porque se bater nele, ele coloca, por exemplo, o stand na cabeça do Joseph. Aí se alguém bater nele, o Joseph toma o dano. E é, tipo, muitas vezes maior o dano que o cara toma.
Sim, sim. Então se você for matar o cara, você com certeza vai matar o seu amigo.
Ele coloca o stand na cabeça de alguém, fica batendo a cabeça na parede até a pessoa desmaiar, puxa uma pistola e dá um tiro na testa. Não.
Não.
Não, não é isso que ele faz. O que ele faz? Ele bota no Joseph e fala, beleza, eu vou ficar aí dando um tempo aí pra vocês resolverem essa questão.
E eu vou lá curtir, mano. Vamos lá curtir, curtir, amiga.
O The Lovers é um disfarçado de comerciante, sendo que os Crusaders não sabiam quem era o The Lovers.
É, esse disfarço, aí depois ele tira o disfarço, mas tipo, ninguém sabia quem era ele.
Mano, você quer algo melhor?
Vamos colaborar que essas coisas fazem, tipo, deixa o anime com aquele tom de bizarro, tá ligado? Porque, cara, o cara é idiota, tá ligado? O cara é idiota e faz coisa idiota.
É, o meu problema com o The Lovers é que eu quero saber o critério de contratação do Dio. Ele fala, tipo assim, você tem um stand? Tem, beleza, vai lá matar os Crusaders. Porque ele não pensa, como você vai usar esse stand?
É literalmente assim, mano.
Aí, assim, o Dio não deu origem aos stands, mas algumas dessas pessoas foi o próprio Dio que deu o stand pra elas.
Ele falou, vou te dar um stand ruimzão. Te dar um stand ruimzão.
Ah, eu não sei, aí vai.
Te dar um stand que permite ver alguns segundos no futuro, mas de maneira extremamente dúbia que se vira contra você. E você vai poder mudar o seu.
Você acabou de descrever um stand da parte 5.
Não, eu tava falando do Angle Bunga Brothers.
Angle Bunga Brothers é muito ruim, velho. Ah, mano, eu não gosto daqueles caras.
Mas viu, cara? Não lembro também não, rapaz.
Você sabe um stand que é bom, cara?
Qual?
Que um cara que custa de bem é aquele stand que transforma a gente em criança, cara. Porque um cara que usa stand pra transformar a gente em criança. E aí ele faz a pessoa que virou criança tomar um tiro, ele puxa uma arma
ele
e dá um tiro nela.
É muito estranho, Ford. Ai, meu Deus, eu assisti algo melhor do que isso, cara. Não existe, não tem como dizer que existe.
Cara, eu tava falando do cara que mata a gente como criança. E sim, aquela mulher deveria ter morrido. O desfecho dessa cena é algo que é Jojo, mas funciona. Que ele transforma o Jojo em criança. E o Jojo dá um soco na cara dele. Ah, é, ele já era foda quando era criança.
É muito legal, porque o Jojo, ele tipo, ah, se eu sou mãe criança, vai ter que eu sou fraco desde pequena, aí ele mete a porrada no cara sendo criança.
E faz sentido, porque ele já era um monstro que parece que tem 30 anos com 17, mano.
É, então, né? Isso é maravilhoso.
Funciona, né? Não, quando ele é criança, ele deve ser mais fofinho, né? Fofinho é o cacete, o cara parece um cara de 30 anos.
É, mano, o cara mandava os moleques pro hospital nas brigas de escola.
Mas isso é maneiro, ficou da hora essa parte, eu gostei. É, assim.
Beleza, agora... próximo vilão. Você vai me bater com a mão direita? No. É. No. Você vai me bater com a mão esquerda? No. Ah. No. Você vai me bater com as duas mãos?
Oh, yeah. Esse cara é bom. Esse cara é bom. Que ele
você
é o irmão.
Yes!
Tá bom, cara.
Ele é o irmão do apostador. É muito bom. O poder dele aparece logo do apostador, mas ele consegue ler a mente do cara, só que só um pouquinho. se o cara tá dizendo a verdade ou não. Se o cara tá blefando, tá ligado?
É, ele não é que ele lê a mente, é que ele consegue saber as intenções do cara.
Tipo, ele faz uma pergunta e fala, oh, você vai pra direita ou pra esquerda? Você vai pra direita?
As pessoas, sim.
Aí o cara pensa, não vou, tá ligado?
Uhum.
Enfim, esse é legal porque tem o... ele jogando videogame, tem aquele videogame que fala inglês tudo errado. A gente vê o Kakyoin sendo muito foda no videogame. Ali ele foi foda.
Oi.
Ganhado, inclusive.
É?
Enfim, esse episódio é legal, tá ligado? É outro episódio em que eles ganham usando os poderes dele de maneira que faz sentido.
Que é criativo pra caralho, tá ligado? Tipo, como é que você vence alguém se... Funciona bem, tá ligado? Com o poder dele.
Ele basicamente passa o controle escondido pro Joseph, que tá jogando o Jotaro. É. E aí o cara não consegue saber quem tá jogando, ele não consegue prever mais os movimentos do cara. Faz todo sentido.
Aham, pra caramba.
Essa cena maravilhosa que eu perfeitamente emulei nesse podcast.
E é pela segunda vez que o Jotaro usa o blefe pra vencer um inimigo. Porque se, por exemplo, fosse um jogo de habilidade, como aquele jogo de corrida que o Kakyoin jogou, não teria como o Joseph fazer isso, tá ligado?
Mas ele deve ter pensado nisso, cara. Porque ele falou, eu conheço a regra do beisebol. Isso aqui, beisebol não é... Quer dizer, é habilidade, mas tipo um jogo de beisebol não seria.
No caso, pra ganhar no jogo de beisebol, você tem que saber escolher o lado que seu inimigo vai usar, entendeu? Vai atacar a bola, no caso.
É bastante estratégia, tipo...
Uhum. Funciona bem, é igual o... Eu esqueci o nome, mas o apostador lá, como é que é o nome dele?
Daniel das Malandragens.
Como que é o nome dele?
Ah, desculpa, você que é o apostador... Os dois chamam Darby.
Darby?
Os irmãos Darby.
Não, cara, não... Ah, é? Não.
É o Daniel de Darby e o Terence de Darby, os apostadores, tá falando.
Ah, é? Sério? O nome deles é Darby?
Mas enfim, eu acho que isso é só isso, cara. Eu queria um monte de reclamação, chegando na melhor parte. Que é o... Enfim, é o set, tá ligado? Aquele stand... Porque essa é a luta, o momento do Iggy. Vocês repararam que ele só usa o dele pra se proteger e fugir? E tipo, esse é o momento no qual ele deveria ter usado pra fazer alguma coisa útil?
Você fala o Iggy?
É.
Eu não podia fazer muita coisa.
Eu vou falar um negócio.
Esse é ruim.
Esse anime, esse novo. Cara, você já virou o antigo? Eu vi só um pouquinho do antigo. Eu vi o final também pra ver como é que é. Cara, essa parte do coisa morrendo, tá ligado? Do cachorrinho morrendo, do Iggy morrendo. Cara, é pesado pra caralho no antigo, tá ligado?
Ó, o antigo?
Como assim, antigo?
Tem um ovo antigo, tá ligado? E aí, cara, essa parte é pesada pra caralho. Porque o cara, ele usa o poder dele, o sangue dele, ele divide o Iggy no meio, desaparece, e aí depois ele começa a pisar no Iggy, tá ligado? E chuta ele, tá ligado? A metade do Iggy que sobrou.
Caralho, isso é pior do que era lá, então.
Então, que coisa horrível.
Mas, enfim, essa luta, eu quero dizer aqui, o Iggy ganha de maneira legal, usando a inteligência dele. Mas aí provou que ele não era, não, o melhor, o cara mais forte, porra nenhuma.
No caso, porque ele foi, ele meio que tava no ambiente do inimigo, né, cara? Também, porque ele lutou no laguinho lá, né? Aí ele teve que usar...
Ah, ele foi indo pro lago, mas teve uma hora que eles estavam na terra, e ele só usa pra fugir também.
Mas aí entra aquela questão que os membros do grupo do Dio sabem exatamente como os stands do membro dos Crusaders funcionam.
Ele não foi, o Seth não foi mandado pra matar o Iggy, foi o Iggy que achou o Seth.
Mas eles sabem, eles sabem como é que é os stands dos Crusaders, essa é a ideia, né? Eles sabem exatamente como é que é os stands dos Crusaders, enquanto os Crusaders não sabem quais são os stands que eles vão encontrar. É a mesma coisa com o Iggy.
Eu entendo como que o stand do Iggy seria forte. Só que eu não gosto de você falar. Se eu falei isso da lista também. Você falar que o personagem é forte, não mostrar ele sendo forte, sabe? Só a conversinha de, esse cara vai ser picão, hein? Ele não é porra nenhuma.
Você é brabo. Eu entendo o que você quer dizer. Sei lá. Eu acho que ninguém precisa.
Eu acho que o Iggy não é que ele é forte. Eu acho que ele é mais. Eles falam que é forte, mas eu acho que é porque o Iggy, ele tem uma própria personalidade, então é difícil de controlar ele. E o stand dele, sim, não é um médio, tá ligado? É forte, sim, mas tipo, não é que ele é o mais forte de todos, mas é que ele é incontrolável, tá ligado? Ele faz o que ele quer. Se você não der o chicletinho pra ele lá, cara, ele vai meter foda-se, tá ligado? Ele vai fazer o que ele quiser.
Ele é legalzinho, mas ele podia ser melhor pra mim.
Tá bom, agora vocês querem personagem bom, stand bom, luta boa, não importa o que queira, tá aí o Dio.
Vanilla Ice.
que o Vanilla Ice.
O Vanilla Ice,
é, então. O Vanilla Ice, ele tem um poder interessante, a luta dele é da hora, mas, tipo, ah, ele, o fato do Dio matar ele, por exemplo, lá pra provar...
É, uma coisa, sinceramente, nessa parte do Vanilla Ice, cara, que decepção, cara, por que o Avidrol não morreu antes, cara? Essa morte da vida é uma bosta, cara!
Oh, inclusive, o que o Avidrol fez depois que ele voltou? O que ele fez de último que ele voltou?
Nada, essencialmente nada.
Por que ele voltou?
Porque
só pra perder o impacto de uma cena de morte boa, pra tentar de uma cena de morte.
Eles voltaram, ele voltou porque. Na verdade, o Avidrol voltou pra que tivesse os Crusaders concluíram o objetivo dele de chegar no Egito. Era basicamente isso. Tipo, a gente chegou até aqui e pronto. A gente vai morrer lutando contra o Diego.
Ele voltou até o episódio da Chapeuzinho Vermelho e tem aquela cena com o Joseph.
Olha, ele tem um ponto.
Ah, como assim?
Ele tem um ponto, aquela cena lá, é o que ele fez de verdade, verdade.
Mas cara, ia ser maneiro se fosse o pai dele.
Ah, não.
Ia sim, ia ser legal, verdade, não precisava, ia ser dois velhos.
É, ia ser engraçado. Ia ser
dois velhos, mano, tá vendo, cara, você tá errado, você errou aqui. Poderia ser melhor. A cena do Cristo se atraindo com os corpos deles, ficam se esfregando, todo mundo olhando, eles, não, não aparece, não aparece.
Que nojo.
Muito bom, no meio da rua, cara.
Genial, genial. Tudo
mas,
bem.
Cara, o stand do Dio tem um poder muito foda. Que
muito
é o stand
foda.
Para o tempo. E.
Ah, não, algum... é aquela questão do. Mano, se você não assistiu essa merda, nome de Deus, cara. Não faça isso com você mesmo. Não, não tome o spoiler maior dessa série. Porque o poder de Sanji do Dio é muito foda você não saber qual que é. E simplesmente você chegar lá e o. Mano, o Polnareff sobe a escada, cara. É, mano.
É
muito foda,
ele
cara.
Fica voltando. Eu achei que era algum tipo de
estranho. Antes da gente entrar nisso, eu tenho que falar. Aqui faz todo o sentido o Dio ser o Dio. Ele tem aquela personalidade maligna, do mal e tal. Porque, caramba, como combina o Zalardo com aquele Dio arrogante? Meu
combina.
Deus,
que concordo.
Sim. Mas eu não entendo por que que combina com o Jotaro, por exemplo.
Não combina, foi só porque eles não sabiam como ele ia derrotar o cara.
Como eu venci, eu não sei, se tendo o mesmo
porque
poder.
Porque você fica meio perdido, mano, como que ele vai derrotar o cara?
É, como, tipo, não tem... Eu acho que é aí que o Joseph ia ser muito mais foda lutando contra o Dio do que o Jotaro. Porque o Jotaro, talvez, ele seria muito mais foda do que o Joseph na luta contra o Carl, por exemplo. Ele ia ter uma luta mais... Entende, pra dizer, tipo, ele ia achar um jeito de ser tão foda quanto o Carl. Agora, no caso do Dio, ia ser muito mais da hora se o Jojo conseguisse vencer ele usando inteligência, com base naquilo que ele tem, tá ligado? Não, eu tenho
ele inventa o poder meio do nada, ele funciona na cena, mas eu gostaria mais que o poder dele fosse como eu falei, e se acelerasse o tempo e se anulasse o poder do cara?
É, sei lá, tipo, mas aí a luta ia ser meio rápido, parada, tá
não,
ligado?
Não, mas tipo, imagina que ele tem só alguns segundos de acelerar o tempo. Então aquele soco rápido que ele dá... É porque ele consegue voltar o tempo no tempo normal por alguns segundos. Porque se ele acelerar o tempo está acelerado, ele consegue se movimentar em alguns poucos segundos.
Pra coisa até o ponto,
tá ligado?
Sim, com certeza. Até o ponto em que o final iria encaixar do mesmo jeito, né?
Porque você podia falar, é por isso que os socos dele são tão rápidos, ele é tão preciso, ele avança o tempo até, entendeu?
E faz o soco dele mais rápido, né? Interessante
então, isso. Podia ser algo assim. Mas a luta entre o contra o tio é legal e o... Eu gostei. O Kakyoin em tempo, só a única cena útil no qual ele lembra de usar aquela
cara dele. Ai, que cara escroto. Mano, aquelas... Mano, o desenvolvimento... Porque, o desenvolvimento da cena é perfeito. O pânico, que é quando a gente vê o Polnareff chegando pra lutar contra o Dio e o cara não consegue se mexer, ele não consegue ir aí em direção ao Dio pra lutar contra ele.
Foda.
Mano, aí o Polnareff acha que...
Desce a escada... Volta o Polnareff, volta tudo de novo. Esse é meu poder!
Ele provavelmente deve ter usado o stand dele, mas tudo bem.
O Kakyoin. É, não, ele com certeza desceu a escada, colocou o Polnareff lá pra baixo e fez todas as vezes. Todas as vezes. E ele foi correndo, porque ele só tinha 5 segundos. Então ele foi tipo.
Desalado!
5 segundos em Joseph.
Em qualquer anime. 5 segundos em qualquer anime, não é 5 segundos, né,
cara
amigo?
Fica 2 minutos caindo e é 1 metro de queda.
5 minutos em Dragon Ball foi
13. 5 minutos foram 13? Foram quase 40, irmão. Quase 40 episódios na saga Freeza enquanto ele tava
tentando vencer. 2 segundos para o planeta explodir.
3 episódios então, depois.
Mas e o seu flashback aí? Você não quer me contar ele, não?
É. Oh, ideia!
Mas então, o Kakyoin descobrindo o poder. Melhor forma possível,
ah, foi legal,
cara.
Foi legal.
É tipo, mano, muito foda. Aí ele morre, o que é impactante também. Eu acho que...
Bom, ele tinha que morrer ali mesmo, eu concordo.
É, se ele continua... Eu acho que o fato do Poronef, por exemplo, ter continuado vivo também foi interessante, mas enfim... Ai,
ai, eu sinto um pouco de dó de vocês. Vocês não sabem o que vai acontecer.
Ah, eu sei, que droga, eu sei que vai acontecer.
Cala a boca. Bom. É independente, não é mesmo? O nosso querido amigo Joseph tenta contar pro Jotaro e o Jill explode a garganta dele, algo que eu não tinha percebido que acontecia, ele fez pra o cara não conseguir falar, o que é maneiro. E nesse caso, você tem que lembrar que o Jill, ele é um sadista, ele é sádico, ele quer humilhar. Isso vem da personalidade dele lá desde o começo do anime. Então... Diferente do Lovers, que cara, é simplesmente otário...
Sádico, não, peraí, o cara ser sádico não é ele ser o mal puro, só pra deixar claro.
É, não é, Carlos. Só quer dizer que ele... Cara, ele foi humilhado pelos Joestar a vida toda dele. Ele considerou isso. Isso mostra a natureza do Jill e nessa luta faz sentido ele ter sido o mais lento possível pra humilhar os Joestar. Vocês jamais vão conseguir me vencer. Eu paro o tempo, não tenho o que vocês fazerem. E toda vez que um dos Joestar ou que qualquer inimigo tenta fazer alguma coisa e acha que tem esperança, ele manda usar o Ardo e é foda demais, cara. A dinâmica da luta.
Opa, isso, meu,
você lembra da abertura?
Eu lembro.
Abertura,
mano. Oi, pode falar.
A abertura tem que todo mundo ao mesmo tempo.
É que eu tô me exaltando.
Na época, cara, em que tipo... Abertura normal, você vê só a sombra do Dio no final dela e é isso.
E aí tem o Ora 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 da música.
É, o Ora 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 da música. Aí tem uma cena que encaixa, que tipo, tá tocando a música, aí de repente você escuta Deu Gordo! E a música para. E você vê o Dio andando na abertura. Tá ligado? Como se ele quebrando a realidade, ele vira para trás de outro, onde ele tava na abertura. Sim. E agora o Ora 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 encaixa com os golpes que ele vai dar contra o stand dele, tá ligado? É muito foda.
Mano. Então, no fim, desde o começo do anime, o final da abertura era a luta entre o Jotaro e o Dio, só que a gente não via o Dio porque ele tava parado no tempo. Isso é muito, muito foda. Muito foda mesmo. Tipo, se. Eu acho que assim, em música, eu gosto daquela música, eu acho ela da hora, mas não é a melhor de todas. Tem algumas aberturas melhores, mas em desenvolvimento de abertura.
A primeira parte pode ser que não seja boa mesmo. Mas pra mim, ó, a abertura da primeira parte é uma das que tem a música mais da hora, tá ligado?
Ah, sim, a música da primeira parte é mesmo. Que o Carlos tá enchendo o nosso saco, mas ela é uma boa música, realmente. Não então, só a música, como a Índia, né?
Eu não sei se vocês vão ficar surpresos, mas... Para surpresa da nação, a minha favorita é a da parte 4.
Ah, ninguém viu a parte 4. Para de falar da parte 4, cara.
A parte 4, se eu não me engano, tem 4 aberturas, cara.
Ah, então a primeira.
Não, eu vou bater em você. Aí não é tão bom assim, não. Eu lembro que eu fiquei mó triste quando acabou, velho. Porque eu assisti os primeiros episódios da parte do Jusk e eu fiquei triste demais, cara. Porque a parte do Egito, não necessariamente Star Dust Crusader inteira, mas a parte do Egito foi muito foda. Tipo, muito bom. E é isso que... Por isso que talvez eu tava sendo me exaltando tanto quando eu tava falando do começo da parte 4. Porque eu sei que o desgraçado consegue fazer um negócio bem feito pra caramba, que tem a aleatoriedade, tem o alívio cômico, tem os bagulhos nada a ver, mas também tem um negócio bem feito e uma história bem contada e dinâmica. Agora, por quê? Por quê que ele não deixou os caras pegarem um avião, irem pro Egito, pousar no Egito e no Egito eles são atacados? Por quê, cara?
E aí seria só, tipo, 24 episódios, seria só 24 episódios de stands bons?
É, exato. Aí pega todas as stands boas que teve no começo e coloca no Egito e tira algumas das ruins que teve no Egito.
Mas e a cena do porco no vaso, cara?
Eu vendo umas cenas dessas pra ter menos episódios naquela parte. Eu
perderia também algumas partes boas.
Eu sei, perderia umas partes maravilhosas.
Eu concordo com o Isaac aqui, cara.
Puxa essas partes pro Egito, tá ligado? Puxa, mano. Coloca todas. Eu não sei, né?
Essa luta final é o fato dele ter jogado uma... Aquilo, gente.
De onde ele foi buscar?
É o ápice. É o ápice da... Da arrogância do Dio.
Não, é a letra... Eu lembro, vendo uma cena dessa, eu lembro do Joseph pegando roupa no meio do deserto. Aquilo é maravilhoso, tá ligado? Tipo, de onde é que ele tirou aquela máquina no meio do nada? E é da hora, eu gosto disso também.
É, tipo, poderia não ser uma máquina e não faria diferença, tá ligado? Então, esse é da hora.
É, ele poderia ter pego um carro, que ia ser, tipo, tá ligado? Genérico.
Uhum. Isso. Aí, no final, o Joseph que morreu volta... O que ele não precisava ter voltado, mas
não
foi legal.
Mesmo. Mas a piada foi engraçada dele fingir que era negócio.
Ele finge que é o Dio. Aí como que eles descobrem? Ele faz umas perguntas retardadas pra ele. Quem canta Iri naquela parada de Beat? Ele, é o Yankovic lá, aquele cara. Aí o
Yankovic.
É Weird Al Yankovic, acho que é, né? Aí o...
É
o Joker, né? Tá bom, só você sabia essas jotis.
Muito bom.
Eu lembro que a amizade dos cinco também é algo da hora. Os personagens são muito bem desenvolvidos. Bem desenvolvidos, não. Não emocionalmente. São bons, eles são bem apresentados. Eles são interessantes. E aí que tá. Eu acho que a gente tá chegando aqui, a gente chegou no outro do Dio e não tem mais o que a gente falar sobre isso, mas... Eu acho que eu posso deixar... Tá, eu acho que a minha visão sobre esse anime é que eu gosto muito dele porque ele tem uma ideia muito parecida com a ideia da RPG. E eu acho isso da hora, tá ligado? Tipo, os personagens são ali jogados, eles são aleatórios demais, a história não é... Às vezes a história tem uns momentos de ouro, que são bem feitos pra caralho. Mas às vezes também tem uns momentos super aleatórios, que parece que foi pensado enquanto eles estavam desenhando o bagulho de foda-se. E eu acho isso legal, eu acho essa ideia da
RPG. Joseph contra One, eu tenho certeza que, tipo, cada 10 frames ele falava, o que eu vou fazer aqui agora? Eu falo, eu sabia que você ia fazer. Não sabia, é impossível, não fazer nem sentido. O cara entra no cavalo e pula do cavalo. E o cara,
tipo, quando o Joseph começa a falar exatamente o que o cara vai fazer, é muito bom, cara.
Por que ele não usou mais esse poder dele aí? Esse era o poder do stand dele desde antes, cara.
Vai saber, né? Com certeza.
O stand dele é prever as frases do inimigo.
Tá bem mais útil que o Hermit Purple.
Mano, a primeira coisa que eu queria falar, que eu notei, é que todo podcast tem uma introdução, menos o nosso. A gente não introduz nome, a gente não fala de convidado, porra nenhuma, a gente só começa o podcast.
Ah, é tudo de casa mesmo, cara.
Eu mas ninguém fala, olá, eu sou o Stavari. A minha esquerda aqui você tem o Isaac, a minha direita é o Vitor, o convidado do dia. Ele logo em frente o Carlos.
Não. Oi! Ah tá, e você acha que alguém liga pro nossos nomes?
Mano, é importante. Então. Tudo bem, ok. Tentei introduzir uma dinâmica nova aqui, fui rejeitado ao vivo.
Ao vivo nada, cara. Sem ser cortado em uma edição.
Não sei. Começou a picadura.
Tá, isso vai. Faz
picadura. Nossa, boa.
O cara demora 3 horas. Faz logo a introdução, cara. Ninguém vai fazer isso.
Posso fazer?
Eu vou deixar o Carlos fazer, aí quando ele falhar, eu faço, beleza?
Boa. Você vai me cortar mesmo? Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje o nosso tema será Jojo. Canal de Jojozinho, Super Jojo Português, é um canal do YouTube de 1,44 milhões de inscritos do YouTube, voltado para o público infanto-juvenil com músicas diversas e alegria da família.
Então,
o que aconteceu?
Eu vou botar isso no final. Eu vou botar isso no final, ok, Carlos? Eu boto lá como extra.